Fala pessoal, beleza? A gente está aqui apresentando o nosso primeiro podcast. O nome do podcast é Pode Jogar, que é uma ideia muito interessante que a gente teve sobre trazer a oportunidade de você jogar sem poder jogar, ouvindo no seu carro, no trabalho, você aí que trabalha com computador, mas pode estar ali ouvindo um podcast, ou você que está fazendo um exercício físico. E a nossa ideia é trazer esse sentimento de jogar, de nostalgia para você que está aí e não está podendo jogar. Então hoje está liberado, hoje pode jogar. E hoje eu tô aqui com meu amigo Matheus, ele vai ser o meu acompanhante aqui nessa aventura. Eu me chamo Vinícius e esse é o podcast Pode Jogar. Pode falar, Matheus, se quiser falar alguma coisa.
Pode jogar mesmo. E hoje a gente vai falar de Pokémon Rubi, Safira e Emerald.
A gente vai falar dos três jogos hoje. Como a gente tem só 30 minutinhos, não vai dar para aprofundar tudo que esses jogos têm, mas eu tenho certeza que você vai lembrar um pouquinho, vai conseguir sentir aquela nostalgia legal de que esse jogo trouxe na nossa infância, ou se você jogou tarde também, você vai lembrar desse momento. E é isso, vamos começar. Pokémon Emerald, Rubi e Safira, um jogo aí que saiu pro Game Boy, né? O Rubi e o Safira saíram em 2003 no GBA, né? O GBA era um videogame portátil, para quem não conhece. Muita gente deve ter conhecido esse jogo no emulador, como o Matheus. Né, Matheus, você conheceu aí no emulador para computador.
Sim, mas o jogo que eu mais joguei e que nunca vi na vida, o console.
A gente aqui no Brasil, a gente sofre disso, né? Que não foi um console muito acessível, não foi uma coisa que saiu para todo mundo. O Emerald, ele saiu só em 2005, depois eu vou explicar por quê, né? Mas ele é como se fosse uma versão definitiva desses dois jogos, né? Ele adiciona algumas coisas que o anime trouxe, que o mangá trouxe também. Como a Batalha da Fronteira, e você ter acesso a algumas outras áreas que não tinham no GBA, né? E o jogo se passa em Hoenn, que é a terceira geração dos animes, né? A região Hoenn, e a gente tem como protagonista o Brandon e a Mei, e era um destaque da Mei porque ela estava presente no anime. Isso era uma coisa que chamava a galera para querer jogar, né? O jogo. E depois, mais pra frente, no Emerald, eles até trocavam um pouquinho a cor ali dos protagonistas, era uma coisa bem legal. Sei também que teve um mangá, né, dessa geração.
Sim, o mangá, que é o Pokémon Adventures, que ele acompanha cada geração dos jogos. Vai seguindo os personagens que aparecem nos jogos de cada geração. E não tem o Ash que tem no anime. E nesse caso, tipo, que seria Brandon e a Mei, que criaram esse nome pra eles dentro do anime. Dentro do mangá eles têm o nome dos títulos dos jogos. É o Rubi e a Safira. E também depois aparece o Emerald.
Ah, que bom, porque o Ash é um saco, ninguém suporta. Mas antes da gente continuar a nossa conversa aqui, a gente vai pedir pra vocês, se você tá ouvindo esse podcast, você curtiu a nossa ideia, conhece a gente ou conhece outros podcasts do tipo, e gosta, não custa nada você dar uma divulgada, mandar para aquele amigo que curte, se puder avaliar a gente. Em breve a gente vai ter o nosso site, você vai poder comentar lá nos nossos podcasts, é até possível para a gente ler aqui e interagir com vocês, né? E é isso, manda para quem você gosta, se puder avaliar a gente talvez nas plataformas que você está ouvindo esse podcast. Em breve ele vai estar disponível em várias plataformas, então é isso, vamos levar essa ideia do Pode Jogar lá pra cima, pra gente já começar bem e trazer mais conteúdo pra vocês. E hoje a gente tá aqui com um convidado, né? Todo podcast a gente vai tentar trazer uma pessoa que curte o jogo, que já teve uma história com o jogo. E esse convidado é o Greg, ele jogou muito Pokémon, eu sei que ele curte bastante, conheci ele já faz bastante tempo, eu sei que ele curte, acho que ele já até jogou profissional de Pokémon, então um cara que vai agregar bastante aí essa conversa. Fala com a gente aí, Greg, beleza? Como é que você tá, mano?
Mas então, gente, e aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja quando vocês forem ouvir essa bagunça que a gente tá fazendo. Eu tô bem, e vocês, como é que vocês estão hoje?
Tudo ok. Vamos lá, o que você fez, assim, como é que você jogou, quais são as suas histórias, conta aí pra gente, cara, vou te passar aí o microfone.
Quando eu joguei Pokémon Emerald foi. Eu tinha, sei lá, 19 anos de idade. Eu tinha acabado de me mudar, o caralho. E eu tinha um PC brancão, velho. Assim, daqueles que ficava bege se tu passasse muito tempo com ele.
Isso é muito bom.
Nisso tudo errado, né? Porque já era tipo 2008. Aí o que aconteceu? Um primo meu tinha falado alguma vez, mencionado emulação. E nessa mesma época.
Mencionado o quê? Acho que eu não consegui ouvir.
Emulação.
Emulação.
Nessa mesma época, meu pai tinha me levado pra algum lugar que alguém tinha um Nintendo DS. Entendeu?
Um sonho
E
de
nesse
consumo.
dia, mano, a pessoa me emprestou o Nintendo DS quando era pequenininho lá. O que que tinha no Nintendo DS? Tinha Mario Kart. Foda-se Mario Kart. O que. Quer dizer, Mario Kart DS é muito bom, mas no caso, tinha Pokémon Diamond, tá ligado? Eu nunca esqueci. E eu joguei aquilo um pouquinho e era o meu sonho de criança, de consumo, tá ligado? Eu sempre quis jogar alguma coisa de Pokémon. Eu não sabia da existência de jogos de Pokémon nessa época, eu só achava que tinha um anime, o cacete. Então, quando eu sentei lá e eu joguei Pokémon e eu pude comandar meu Pokémonzinho pra fazer as coisas, eu fiquei, cara, isso é caralho. Aí eu fiquei fissurado. E nisso, eu cheguei em casa e comecei a, de qualquer jeito, tentar conseguir um jogo de Pokémon. E isso envolveu muito baixa Ki e muitos problemas no
É,
computador.
todo mundo que lidou com baixa Ki teve esse problema. A minha história é até bem parecida com a sua, cara, com Pokémon, porque eu descobri Pokémon também com um amigo na escola que tinha um Nintendo DS e eu fiquei, caramba, é possível jogar Pokémon assim, é possível. E eu tinha um MP5, pra quem não sabe, era tipo um negócio pra você ouvir música, reproduzir vídeo, e ele tinha emulador de Game Boy Color. Então eu cheguei a jogar primeiro Pokémon Yellow. Na verdade é de Game Boy, mas depois eu joguei também Pokémon Cristal, que foi meu vício. E eu acabei descobrindo a emulação do GBA num dia que meus pais estavam indo votar. E eu tinha que ir junto nesse dia. Aí no dia que eu descobri o Pokémon de GBA, que eu fiquei maluco, eu não pude jogar porque eu tive que sair. Aí eu saí maluco, querendo vou chegar logo em casa para poder jogar Pokémon GBA, porque era o gráfico, aquele gráfico comparado com o do Game Boy Color era incrível, né? Eu já achava que era mais perto do Nintendo DS daquele meu amigo da escola, né? Sempre tinha o amigo Playboy que tinha os videogames tudo, né?
Mano, ser brasileiro no final, no começo dos anos 2000, quando você não tinha todo esse acesso à internet, à tecnologia, era muito doido, né? Porque tu ficava ouvindo essas coisas de ouvido, tá ligado? Ninguém sabia que era emulação, ninguém sabia direito o que era, sei lá, o que era um Nintendo DS, tudo mais. Todo mundo já tinha jogado Nintendinho, Nintendo 64, tinha chegado aqui, super disseminado no Brasil. Só
Exatamente.
que, mesmo assim, a gente ainda. Era muito um. A gente ainda, né? Um país de terceiro mundo. Enfim, daí eu consegui. Depois de muito procurar, eu. É aí que a embola, história embola. Eu não sei se eu achei primeiro o Desmume e joguei Pokémon Diamond, ou se eu achei primeiro o. Aquele emulador de GBA.
O
Qual o
Visual
nome dele?
Boy Advance.
É, horrível, horrível. Pior emulador de GBA que tem. Mas ele é muito disponível. Aí o que acontece? Eu joguei o Pokémon Rubi nele.
Legal. Matheus, você, sua história aí com Pokémon, assim, como é que você descobriu? Como é que foi essa história aí?
Então, quando eu joguei Pokémon foi esse da terceira geração, o do Game Boy Advance. Tanto Pokémon Emerald quanto o do remake, né, que teve da primeira geração, que é o Pokémon FireRed e o Leaf Green. E eu não sabia a existência da internet, eu não tinha essa concepção enquanto criança do que era internet e eu não tinha esse acesso no computador. Tudo que eu tinha era um CDzinho que o meu irmão mais velho me mostrou, que aí colocando no computador, pegando os arquivos, tinha uma série de jogos, tipo, quase que uns 100 jogos assim, tipo, de Pokémon não, né? De
Game
Game
Boy.
Boy Advance. E o emulador, que acho que é o Visual Boy também. E aí foi aí que eu descobri, tipo, o que é jogar Pokémon. Que eu era, tipo, tanto criança assim e não entendia nada que tava acontecendo que eu não sabia usar os itens, eu não usava a poção. Eu ficava toda hora batalhando com uma pessoa e voltando pra recuperar a vida dos Pokémons no centro Pokémon.
Eu passei
Eu
por
ficava
isso
feliz.
também. Passei por isso também. Mas o que eu acho interessante a gente marcar aqui, que nos anos 90, anos 2000, assim, a gente tem muito esse cara do CD. É um cara que tinha um CD, era um cara que tinha um disquete. Eu já cheguei a pegar alguns jogos de Super Nintendo não, Nintendinho, no emulador, num disquete. Assim, na escola, peguei um disquete, botei no PC e tinha os jogos lá dentro. E era um negócio incrível, assim, disquete tinha o quê? Acho que era um jogo e um emulador só. Assim, não dava pra ter muita coisa no disquete. Mas era uma coisa que hoje a gente não vê mais, né? O cara que tem o um CD com jogos, a galera tem livre acesso à internet, baixar, tutorial no YouTube. E é isso. Agora a gente vai partir para uma parte mais técnica aqui do podcast, né? Pra gente falar um pouquinho sobre o jogo, né? Das novidades que esse jogo trouxe para a franquia do Pokémon, né? Como a gente já começou pela terceira geração, esse jogo ele agregou muito porque ele trouxe alguns conceitos que a gente não tinha antes. Por exemplo, a batalha em dupla, né? Que não tinha na segunda geração. Foi esse jogo que trouxe. Eu lembro até que no Pokémon Emerald, que é a versão definitiva dos jogos, era possível batalhar em dupla com NPCs que não estavam em dupla. Você entrava assim e cada um te chamava de uma direção e eram os dois contra você. Achava isso muito legal, assim, essa mudança. Deixou o jogo muito mais interativo. Tem até um ginásio que é em dupla, não é? Vocês conseguem lembrar qual que é? Muito tempo que vocês não jogam esse jogo.
Sim, é o ginásio de Sutópolis, se eu não me engano.
É
É o
irado.
ginásio de Sutópolis que tem os gêmeos, aqui uma tem uma Lunatone e o outro tem um Solrock.
Aí, pô, perfeito. Inclusive, esses Pokémons, esse Lunatone e o Solrock, é até uma coisa legal você ter falado isso, porque muita gente tem dúvida, né, de qual é a diferença, os dois jogos são muito parecidos. É exatamente isso. Tem alguns Pokémons que você só pode pegar no Rubi e alguns Pokémons que você só pode pegar no Safira. Por que que isso acontece? Exatamente para as pessoas trocarem Pokémon, para ter duas versões, para as pessoas estarem sempre trocando. Porque no Game Boy tinha o cabo Link, que permitia que vocês trocassem os jogos, os Pokémons ali, ou até itens junto com os Pokémons, né? Para ter essa interação com as outras pessoas, né? Aqui no Brasil a gente não vai ver muito isso, creio eu, porque o Game Boy é uma coisa muito cara e pouca gente tinha, mas no Japão assim foi uma febre. Inclusive no Nintendo DS depois esse conceito foi até evoluiu por conta de não precisar mais do cabo. Agora é Wi-Fi, né? Esse jogo também trouxe o Pokénave, né, que era uma espécie de gadget do protagonista. Você conseguia ver o mapa, conseguia ligar para as pessoas, você podia rebatalhar com algumas pessoas quando você tinha um número. Tinha mais o quê no Pokénave? Mais alguma coisa
Assim,
interessante?
o Pokénave basicamente era uma atualização do
Pokégear.
Watch do primeiro do Crystal, tá ligado?
Mas
Você
não era
lembra do Pokéwatch?
Pokégear?
É, do Pokégear do Crystal, isso, Pokéwatch. Pokéwatch é da quinta geração, sei lá.
É. Aí teve mais o quê de novidade? Eu lembro que trouxe o Pokémon Contest, né? Que era aqueles concursos de beleza de Pokémon, que você dava lá os ataques e você ganhava coraçãozinho. Mas eu acho que é.
Esse negócio de concurso de beleza é muito difícil. Parece que é um negócio bobo, mas tem que calcular muito, tipo, os movimentos, o Pokémon. É realmente muito difícil de conseguir zerar, tipo, todos esses meio que ginásios, esse campo de competição que tem nesse jogo. Muito mais
Então,
difícil que zerar o jogo convencional.
exatamente.
Só uma coisa muito importante que eu tenho que adicionar aí no negócio das batalhas duplas. Esse formato é extremamente importante porque a introdução dele na terceira geração, anos depois, levou ao formato oficial das competições de Pokémon de hoje em dia. Entendeu? O VGC, ele é só em batalha dupla.
Legal. É interessante porque você pode usar o Earthquake, né, que é o terremoto, e matar o seu amigo. Muito legal. Muito interessante. Mas voltando aqui
Tem
pro.
estratégia levando isso. Mas assim, outras coisas interessantes que os Pokémons da terceira geração introduziram, né? Que a gente não pode esquecer, é que eles começaram várias, vamos dizer assim, tradições, né? Da franquia. Não tradições, mas padrões da franquia. Tipo, cada jogo é uma região diferente. Cada jogo tem um tema diferente, né? Baseado em um tipo de região diferente. Você vê o Hoenn é completamente baseado numa região tropical. Além disso, você tem a introdução das natures, que são extremamente importantes pro jogo hoje em dia,
Explica
entendeu?
pra gente um pouco essa parada aí.
Ah, basicamente as natures, elas são assim, elas tanto têm aquele flavor de falar que, ah, esse Pokémon de certo jeito, ah, ele é levado, ele é corajoso, tudo
E o que que
mais.
isso muda?
São personalidades. Isso é, aplica aos status, né, deles. Que, tipo, tem uma nature, por exemplo, que eu não lembro a tradução em português, só que é Adamant, tá ligado? Ele dá mais ataque e menos special attack. Entendeu?
Interessante.
Isso,
Pode falar.
isso também se aplica, tipo, tem aquele negócio dos Pokéblocos, que você pode dar se você é Pokémon, né?
É,
Que
Pokébloco é interessante.
ele aceita de acordo com a nature também, entendeu?
Isso eu não sabia, eu
Tanto
fazia
que.
totalmente aleatório.
Tipo, tem também tem uma forma super especial de evolução, né? Que foi introduzida justamente por causa de outra coisa que foi introduzida na terceira geração, que foram os Pokémon Contests, né? Que em vez de você batalhar pra ganhar, você tem que fazer movimentos e combos e tudo mais, e mostrar como seu Pokémon é bonito e legal.
É, a gente tava falando isso. Eu na época, eu até aprendi no YouTube um tutorial de como ganhar no Pokémon Contest, que era fazendo Double Team e depois usando o Quick Attack. Daí, pum, ganhava todos os corações. Aí
Exatamente.
ficou.
Mas, tipo, tem aquele peixinho, o Phoebus, entendeu? O Phoebus, ele tem uma evolução toda especial que é baseada nos Pokémon Conquest, né?
Que ele vira o
Que
Milotic, né?
ele só evolui se você pegar o Phoebus e deixar o build dele no máximo. Então, tipo, dependendo do Phoebus que você pega, você não consegue evoluir ele pra Milotic por causa da nature. Entendeu? Que ele não vai comer os Pokéblocos que dão build pra ele.
Legal, legal. Eu lembro que para você fazer o Pokébloco tinha que fazer um minigame, que era muito legal. Ficar girando assim, tinha que apertar os botões no tempo certo, muito legal.
Podia fazer em multiplayer, por sinal.
Exatamente. Eu gostava também do gráfico do Game Boy, do GBA. Eu não joguei muito a terceira geração, preciso admitir que eu zerei uma vez e foi. Não, eu joguei várias vezes igual eu joguei o Pokémon Cristal ou o Pokémon Platinum, que é o que eu gosto muito. Exatamente por conta daquele meu amigo que tinha o um Nintendo DS, eu joguei. Né? Hoje eu tenho o Nintendo DS, depois de muitos anos eu comprei um, mas era um jogo assim que eu tinha uma nostalgia muito grande. Mas o do GBA eu curto muito o gráfico, mas eu, sei lá, não peguei muito no jogo. Mas eu acho muito legal a trilha sonora, assim, aquele comecinho que tá tocando aquela musiquinha antes de aparecer o menu. Eu acho também o enredo bem legal de ter aquelas duas equipes disputando, que era a equipe Plasma não, Plasma do Black, né?
Não,
É
é
Magma
Magma e
e
Aqua.
Aqua. E era muito
E
interessante por causa dos interesses dele, que eram os Pokémons lendários, o Groundon e o Safi, o Safira e o Kyogre.
sim,
Mas
e foi a primeira vez que eles introduziram uma equipe que não era a equipe Rocket também. Tipo, é um dos padrões que eles botaram na franquia, né?
E é interessante que falar direto duas equipes assim, que elas são rivais. Aí meio que você é um terceiro grupo que você acaba pertencendo. E é muito curioso que essas duas equipes meio que refletem, tipo, meio que uma crítica e uma perpetuação do que seria essa visão que estava rolando já nesse momento, tipo, do perigo do aquecimento global. Isso que é muito, muito doido, muito curioso, né? De que um queria, tipo, meio que fazer o seu aquecimento global próprio ou deixar tudo mar ou deixar tudo terra. É muito nonsense, mas é muito legal o conceito também, o uniforme deles, né? Essa diferença, tipo, uma temática para marinheiro e outro que parecia um pouco meio estilo mais mafioso também, mas também meio próximo dessa coisa, tipo, de um grupo de uma equipe de pirata.
A
É muito
estética
legal.
dos times são muito legais nesse negócio. Porque a estética do time anime é toda estranha. Assim, tem. Os grunts dele têm chifrinhos e tal, eles são vermelhos. Aí você pega o Max e ele é todo CEO, tá ligado? Todo tipo, porra, eu vou comprar sua casa e te deixar na rua. Entendeu?
Eu acho muito interessante.
O Artie, né? Eu acho que é o Artie. É que eu joguei muito mais o Ruby do que o Emerald. O Artie, né, que é o líder do Team Aqua, ele é um marinheiro bombado. Foda-se.
Eu joguei mais o Safira, assim, se for me perguntar, eu joguei mais o Safira. Eu não sei por quê, mas foi o que eu baixei primeiro. Aí eu acabei jogando mais esse, né?
Pra ser sincero, o Kyogre é mais legal. É mais interessante do que
Eu também
o Groudon.
prefiro. Mas é legal jogar o Emerald que você pode ter os dois, pô.
Exatamente. Os três, né? Que você pode ter o Rayquaza também, né?
Rayquaza, importantíssimo.
É a
Eu
parte
joguei
mais
mais o
difícil.
Ruby, mas eu gosto mais do Team Aqua, mas eu joguei mais o Ruby na minha vida.
Então você quer que o mundo acabe em água?
Sim, o mundo tem que virar no grande mar.
Perfeito, perfeito. A gente tá no caminho.
Então, gente, vamos puxar agora um pouco sobre questão de curiosidade dos jogos, assim, o que tem de legal, de curioso, né? Começar aqui que o Emerald é a versão definitiva, então a gente teve a possibilidade de capturar os dois lendários, né? Que é o Kyogre e o Groudon. A gente também tem o Rayquaza sendo o destaque da história, né? Que tem uma coisa mais puxada para ele. Então já muda um pouco o enredo. Acho que sai um pouco dessa dualidade das equipes para essas questões e vai para uma outra parada. Eu não me lembro bem. Vocês lembram do enredo do Emerald? Para dar uma palhinha aqui para gente, contar um pouquinho?
Na real, eu lembro.
Fala aí, então.
Então, o rolê todo do Emerald era, assim, aquela jornada Pokémon normal. E então começava a treta entre os dois times, né? Entre o Team Aqua e o Team Magma. Os dois, no final, acabavam de alguma forma acordando os Pokémon lendários, né? O Kyogre e o Groudon. E perdiam o controle deles. Isso lá pro meio pro fim do jogo. E a maneira é que, assim, se você voltava para os outros dois jogos, no Ruby você ficava com aquele sol absurdo, tá ligado?
É bem interessante essa
Agora,
parte, né?
se você tivesse no Saphir, começava uma chuva que não acabava, né? Tanto que isso foi as habilidades introduzidas nessa geração também, que foram Drought e Caraca, Damp, não, Damp não. Enfim, que fazia chover. E isso ficava trocando no Emerald, porque os dois lendários estavam acordados. Aí o que acontece? Você tem que meter o pé pro Skypilo e chamar a Rayquaza. Tipo, porra, mano, resolve a situação aí. Assim, deu ruim.
Enquanto isso, tá os dois batalhando, né? Os outros dois lendários
É,
estão se lutando e estão destruindo o mundo.
no meio de. Não é Sutópolis, é aquela cidade que é no meio de uma cratera. Muito interessante o conceito dessa cidade, por sinal.
Sim.
Aí.
Ficar indo fuligem.
É muito engraçado. Eu acho essa cutscene particularmente muito engraçada. Que chega o Rayquaza assim, tipo, dá um grito: acabou, acabou, acabou. Todo mundo pra tua caverna, meta um pé aqui. E ele está bom.
Legal.
Sim. E uma coisa também, só falar rapidinho de que eu li o
Pode falar.
mangá, né? Desse trecho do mangá. Eu acho muito interessante, tipo, de como isso retrata no mangá, porque o mangá ele segue meio que, tipo, os grandes eventos que acontecem nos jogos, coisa que no anime acaba não aparecendo muito. E aí mostra, tipo, esse momento meio que apocalíptico, né? Da batalha entre o Groudon e o Kyogre, e mostra muito dessa destruição que acontece, tipo, no, em Hoenn. Tipo, no mangá fica, tipo, tudo destruído, um monte de cidades, tipo, derrubadas, e mostra até personagens morrendo, tipo, é uma coisa, tipo, muito caótica. E acho que isso cria um peso assim, de uma profundidade assim, tipo, da história que se acaba não tendo acesso assim, no anime. E é interessante assim, porque tem um mangá, tipo, hoje em dia que tem como comprar no Brasil. E, então, ou também por outras vias aí você consegue achar o mangá para ler. E eu acho que é uma das melhores mídias assim, tipo, para além do jogo, que acaba tipo também refletindo um pouco no jogo. Quando você lê o mangá, joga o jogo de novo, você tem uma sensação diferente assim, tipo da relação com a história, com os personagens, até com os Pokémons, que o modo da batalha do mangá faz você sentir, tipo, melhor o jeito que o jogo acontece. Você sente meio que os movimentos dos Pokémons, você tenta imaginar isso melhor, que coisa que às vezes o anime fica um pouco travado.
Realmente te ajuda a dar aquela profundidade pra coisa toda, porque, querendo ou não, Pokémon é um jogo de criança, entendeu? Um jogo que é voltado para um público infantil, então eles nunca podem pegar uma coisa mais pesada, né? Se bem que na quinta geração, por exemplo, o Gettys tenta literalmente te matar, né?
Eu acho
Matar o
muito
protagonista.
interessante. A quinta geração é
Mas
muito boa, mas eu acho que isso aí
é
vai
muito boa.
para um outro podcast, porque a quinta geração a gente vai precisar de mais de 30 minutos para poder falar, porque é um jogaço.
Eu também
É
acho
um
que
dos meus
Emerald.
favoritos.
Uma coisa que é muito importante a gente falar que tá atrelado ao enredo também é a Battle Frontier, que é absurdamente importante. Cara, foi O que tornou o Emerald, se não todas as mudanças, todas as atualizações gráficas que o Emerald tomou, além de, tipo, várias coisas de qualidade de vida, se não tivesse isso tudo, só tivesse a Battlefront, ainda era o jogo definitivo. Porque a Battlefront, eu tô ouvindo a musiquinha de corneta dela, se bem que todo Hoenn é só corneta, mas, tipo, a Battlefront é o ápice daquele jogo, cara. É muito, muito, muito bom. Porque eles pegam times que são quase competitivamente viáveis, quase, porque nem sempre eles têm os movimentos muito bizarros, né, para alguns sets de movimentos estranhos, mas eles pegam o combate do jogo, dão para AI merda dele e elevam a um novo patamar. É porque eles fazem você ter que batalhar de formas estranhas, tá ligado? Tem todas as Frontier Facilities que são interessantes pra cacete, tipo a Battle Factory, que tu tem que pegar Pokémon que eles te fornecem. Tem o Battle Dome, que você tem que ir num sistema tipo de, qual o nome? De torneio, tá ligado? Que você tem que ver as lutas dos seus oponentes pra você ver como enfrentar eles melhor. Tem o Battle Pike, que é completamente na base da sorte. Tem a Battle Pyramids, que você tem que subir uma pirâmide no meio do escuro, tá ligado? Que é também interessante pra cacete. Tem o Battle Dojo, acho que era Dojo. É, Dojo, que esse é o mais complicadinho de fazer, porque os movimentos que você tem que bater com a nature do seu Pokémon. Senão ele não faz eles, ou não te obedece.
Cara, eu já acho que a parte do Battlefront é uma parte um pouco mais. É um pouco mais pró, assim. Acho que a galera que é mais jogador casual, assim, tipo eu já achava meio um saco, assim. Mas acho que pode ser uma coisa só minha. Mas, só pra situar quem não conhece ou quem não jogou, essa parte que o Craig tá explicando, ela é baseada numa parte do anime, né? Que foi uma das temporadas, que eu acho que era Batalha da Fronteira o nome.
Não, eu acho que é o contrário, não. Eu acho
Não, foi
que
baseado do
o
jogo.
anime baseou no, na Battlefront.
Mas é mais
Sim,
para
acho que
quem
realmente
assistiu
foi do
só o
jogo.
anime. Quem assistiu só o anime é exatamente é mais ou menos aquilo que você via, que o Ash lá luta
É
com os
exatamente isso.
carinhas e ele ganha aquelas moedinhas para avançar, né? E
Os
assim,
símbolos da fronteira.
para quem acompanhava os dois, o anime e o jogo, era muito imersivo, porque você ficava tipo, caramba, os dois aqui, né? Tudo é o que tá passando no anime e é o que eu tô jogando. Eu achava isso bem legal.
Sim, é muito interessante nessa parte de que
Foi mal.
nos outros anime, nos nas outras temporadas do anime, acaba deixando um pouco muito de escanteio, assim, tipo, uma história mais, tipo, por dentro, assim, do universo do jogo. Aí, tipo, essa Batalha da Fronteira, tipo, tem um aproveitamento muito bom. Você esqueceu, Greg, da coisa mais importante que revolucionou o Pokémon, de que
Qual?
nessa geração você tem um pai. Isso
Sim,
nunca tinha acontecido
você
antes.
tem um
E você
pai.
batalha contra o seu pai. Olha que
Semipresente,
revolucionário.
você luta pela pensão. Entendeu?
Sim.
Caramba, olha o que esse cara tá falando. Mas o pai dele é o quinto ginásio? Ou é o
É o
sexto?
quarto, é o ginásio normal.
É o quarto.
Tanto que o nome dele é Norman.
Exatamente, cara. É incrível essa piada, né? E o jogo. Essa parte do jogo eu achei bem legal, porque, tipo. Pra mim, Pokémon Cristal e tal, ele tinha um enredo, o primeiro também tinha um enredo, mas eu acho que esse ele tinha um enredo um pouco mais forte, profundo, ainda mais nessa parte de você conhecer o pai e lutar com ele, que até no
Não.
começo do jogo você vê uma notícia sobre ele, né, no, na televisão, acho isso muito, muito legal. E pra situar também quem não ouve aqui, a gente vai tocar um pouquinho na parte de jogabilidade. Que talvez tem gente que não jogou Pokémon e não sabe como é que funciona. Basicamente, Pokémon é um RPG de turno, tá? É bastante grinding, como você achar melhor. Você vai ter que farmar muito ali para poder
Ah,
subir os
grinding.
Pokémons. Você pode farmar, você pode ir jogando contra os treinadores tranquilo sem poder farmar no, nos matinhos, né? Quando você anda no matinho, você entra numa batalha aleatória. É até um pouco chato às vezes, mas pro final assim.
JRPG padrão, entendeu? Padrão.
É, tem jogos que são piores, assim, Final Fantasy, por exemplo, eu acho que os encontros aleatórios são bem maiores, mas esse jogo
E mais chatos.
você pode usar
Cara.
ali um repelente e fugir. Geralmente quem jogava no emulador jogava o jogo ultra acelerado, né, usando o botão lá de acelerar, mas é isso. O jogo no final ele é um jogo muito bom, ele acrescentou muita coisa assim pra franquia, né, do Pokémon. É, se você não jogou, vale a pena. É, tem emulador para celular aí. Se você tem um Nintendo DS, tem como você emular lá também dentro da fita do R4, se você tiver. Ou até mesmo comprar a fitinha e botar ali embaixo do DS normal, né, que tinha um slot para GBA. E aí, pode jogar esse jogo? Vale a pena?
Pode não.
Pode jogar com certeza.
Vale a pena pra caramba, pô. Pokémon é muito bom.
Joguem em Emerald, zerem a Battle Frontier, gastem 200 horas nisso, porque vai demorar.
É, e vai valer a pena. Tenho certeza que vai ser um jogo que vai te distrair. E é um jogo portátil, você pode levar pra rua, pode se divertir ali quando você não estiver em casa. E é isso, pessoal. Esse foi o podcast de hoje. Em breve a gente vai estar trazendo outros convidados, outras pessoas, outros assuntos. Fiquem atentos aí. E se puder compartilhar, eu vou agradecer muito, tá? Foi um prazer gravar com vocês aí. Espero estar te chamando de novo, Greg, pra gente falar até de outros assuntos, né? Outros
Valeu,
jogos que eu tenho
Vinícius.
certeza que você vai ter muito para falar, muita experiência para contar. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.
Até, falou.
Valeu, gente. Até logo.